A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara vai realizar nesta quarta-feira, portanto hoje, uma audiência pública para debater o papel do governo e da iniciativa privada nas pesquisas de inovação no país. Não é, Isabel?
É, e foram convidados representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia, da Confederação Nacional da Indústria, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, entre outros, né, que vão estar aqui na Câmara participando destes debates.
Pois é, quem nos dá outras informações e comenta um pouco esse assunto é o autor do requerimento para a realização dessa audiência pública, que é o deputado Odorico Monteiro, ele que é do PSB do Ceará, terra boa. Deputado, a gente falou do Ceará aqui mais cedo, viu, deputado? Oi. Bom dia, como é que vai o senhor?
Bom dia, Edson. Bom dia, Elisabel. Prazer, satisfação. Terra boa. E agora deu uma chuvinha lá, então...
Não, é que talvez tá bonito. Chove, então. É, a gente conversou mais cedo.
O sol com o clima do sertão com chuva, bom demais.
Bom demais. Inclusive, a gente falou mais cedo com o pessoal do Instituto Nacional de Meteorologia aqui no programa e confirmar que continua chovendo no sertão do Nordeste. Isso. E tá bonito realmente a situação. E, aliás, essa semana, falando em Ceará... O SENAC organizou aqui no restaurante do Anexo 4 a Semana do Ceará, da gastronomia cearense, no restaurante aqui do Anexo 4, ontem e hoje.
Vou ter que ir lá. Vou ter
oh, mas e hoje...
Tá saudade, né, deputado?
E hoje vai ter carneiro assado lá, viu, deputado? O negócio tá bom.
Eu sou exatamente da terra do carneiro.
Ô, oh, maravilha.
Essa região do Inhamuja, a região de Itauá, região onde a manta do carneiro é conhecida como das melhores do Nordeste.
Ah, muito bom, muito bom. Bom, deputado, vamos falando aqui da questão aí dessa avaliação da questão da ciência e tecnologia, da inovação. É, a gente viveu aí, nesse ano de 2018, uma batalha muito grande em relação a isso, por conta até dos cortes que foram feitos na questão da ciência e tecnologia, incentivo à pesquisa, CNPq e outros órgãos, né? Nesse contexto, né, que avaliação que o senhor faz aí, como o Brasil está, como ele se posiciona, né, no cenário do desenvolvimento científico e tecnológico, tendo inclusive em vista esses cortes, quer dizer, que prejuízos que o Brasil pode ter aí a partir desse problema que a gente que se estabeleceu com a falta de recursos?
Olha, Edson, nós temos aqui uma preocupação que vai desde a questão do financiamento do setor, desde a questão do desafio que é o Brasil não perder mais janela de oportunidades que estão colocadas para o século XXI, do ponto de vista da ciência, tecnologia e inovação. A outra coisa importante é que nós conseguimos também, nessa legislatura, aprovar em 2015, se tornou lei em 2016, o marco regulatório da ciência, tecnologia e inovação do país, que é um avanço importante do ponto de vista normativo, inclusive conseguimos fazer modificações na Constituição, e tivemos já dois decretos implementando o setor. E aqui também dá uma olhada, né, uma luz sobre o que a gente chama da tríplice hélice da inovação, que é a relação do governo, das empresas e da academia. Então, nós queremos exatamente nessa mesa, primeiro, que o setor faça para nós um estado da arte de como é que anda cada segmento desse, inclusive os avanços que nós tivemos do ponto de vista conceitual e legal do ponto de vista do marco regulatório, ameaça em relação ao financiamento, e nos preocupa também os novos arranjos que estão, inclusive, sendo colocados pelo novo governo. Não que a gente seja contra novos arranjos em si, mas saber se os arranjos que são propostos para o setor são dos melhores arranjos. Então, aqui a gente está trazendo o Ministério da Ciência e Tecnologia, estamos trazendo o Ronaldo Camargo, que é o diretor da FINEP, estamos trazendo a Embrapis, que é outro importante, Jorge Guimarães, que inclusive já foi diretor da CAPES, tá certo? Enfim, a CNI, porque nós entendemos que a inovação hoje é o grande desafio para os países. O Brasil já perdeu, eu sempre digo que o Brasil perdeu significativas janelas de oportunidade no século XX. Por exemplo, do ponto de vista da inovação, o trem, o metrô, nós não conseguimos produzir no Brasil uma locomotiva de metrô. Os metrôs produzidos no Brasil, as locomotivas vêm da Europa.
Uhum.
Nós não conseguimos produzir tecnologia para embarcar a tecnologia no trem. Entendeu? Isso é uma coisa que tem pouco valor agregado, mas simplesmente perdemos a janela de oportunidade da química fina. Uhum. 93% do medicamento produzido no Brasil, nós envelopamos, sai de química fina, que vem da Índia. Perdemos a janela de oportunidade dos semicondutores. A Unicamp, a USP, são universidades que ainda produzem muito conhecimento, e produziram muito conhecimento no campo dos semicondutores, que é hoje responsável por toda a indústria da informática.
Uhum.
Mas a gente não conseguiu transformar o conhecimento da universidade em produto, em inovação e agregar riqueza ao país. Estamos agora com o grande desafio da inteligência artificial, então queremos estar atentos a discutir como é que essa tríplice era funciona, o governo, as empresas e a academia à luz da inovação.
E cabeça não falta, né, deputado? Se a gente pensar, por exemplo, como a gente pegar essas startups que a gente vê aí começando, muitas delas com uma simples ideia, às vezes um aplicativo que pode parecer banal à primeira vista, mas aplicativos que mudaram a vida de algumas pessoas. E a gente vê em pequenas iniciativas, jovens pensantes, jovens com cabeça boa para lidar com essa questão tecnológica, sabe, pensando programação, pensando linguagem de programação de altíssima monta, quer dizer, gente fazendo um trabalho muito bom, mas que às vezes não teria um incentivo. Quer dizer, com incentivo a gente pode imaginar o que essas pessoas não produziriam. Se sem o dinheiro, sem os recursos, elas produzem às vezes aplicativos ou ferramentas tecnológicas, que às vezes muda a história até do mundo, quer dizer, muda a vida de pessoas ao redor do planeta, o que essas pessoas não produziriam com recurso adequado, hein?
Edson, você falou a palavra-chave, por exemplo, startup. A quantidade de inteligência que essa nossa juventude está colocando, né, para pensar e construir soluções com criatividade dentro da perspectiva de uma economia disruptiva, ou seja, algo que ninguém nunca pensou que pudesse acontecer, numa simples ideia, com essa meninada, às vezes, numa garagem, dentro de uma... de um galpão, produz algo que vai revolucionar a vida das pessoas. E delas, inclusive, desde um produto como uma cerveja, que hoje você tem aí uma quantidade enorme de cervejas artesanais.
Sim.
Que estão sendo produzidas. Desde soluções de mecatrônica, desde soluções de informática, aplicativos, ou seja, é uma infinidade, é infinito. Agora, para isso precisa se fomentar, para isso você precisa apoiar, para isso você, desde garantir como é que, em que cadeia produtiva que vai se inserir, a parte de marketing, ou seja, o modelo de negócio, que muitas vezes é uma ideia excelente, se ela não tiver um bom modelo de negócio e um apoio. E o apoio do Estado e das empresas, muitas vezes, é muito... digamos, decisivo naquele
tímido,
momento,
né?
Aquela ideia passou para frente.
Uhum.
E aí, por exemplo, eu não tenho dúvida que essa audiência pública é exatamente como é que a gente pode convergir no sentido de fortalecer exatamente essas oportunidades que a juventude aí está produzindo.
Agora, deputado Odorico Monteiro, o que o senhor espera do próximo governo? Qual é a sua expectativa em relação à ciência, tecnologia e inovação?
Olha, Isabel, eu acho que o futuro ministro, né, que teve não só uma experiência pessoal, singular, né, por ter tido a oportunidade de ser o primeiro astronauta brasileiro, mas teve vivência no exterior, em vários países, né, onde essa questão da ciência e tecnologia é levado aí como uma prioridade estratégica para o Estado, seja na China, seja nos Estados Unidos, seja na Rússia, ou seja, ele conviveu com cientistas e com produto produzido pela ciência como um projeto estratégico. Se você chegar na China hoje, a China está projetando o que eles estão querendo produzir na inteligência artificial
Sim.
nos próximos 50 anos.
Uhum.
Isso ele conviveu com isso. Então eu acho que nós temos que dar um crédito importante, por isso que essa audiência pública é no sentido, inclusive, de ver o estado da arte hoje, ver o que, que a gente pode projetar para o futuro na área do financiamento, que nos preocupa muito, por exemplo, que a FINEP seja mantida hoje na sua estrutura, porque a FINEP hoje faz esse meio de campo entre as empresas, os vários setores, as políticas setoriais de incentivo à ciência e tecnologia dos vários campos, no caso da saúde, educação, aeronáutica e tal, como também com as empresas. Então, essa TRIPS-L aí rodando. Então, queremos ouvir dessas instituições e que a gente possa, inclusive, com a comissão, poder contribuir com o governo. Então, acho que a gente tem aí uma visão, nessa perspectiva da ciência e tecnologia, otimista. Agora, precisamos que a gente aponte aí exatamente o estado da arte dessa situação hoje e entender que ciência, tecnologia e inovação precisa de projetos estratégicos de futuro e condições de financiamento para que esses projetos sejam executados.
Pois é. Agora, deputado, como é que o senhor avalia a participação da iniciativa privada nessa questão da inovação tecnológica e científica no país? E eu falo especialmente do setor financeiro. Por que que acontece? Hoje, muitas vezes, se você não consegue recorrer ao BNDES, você vai pagar juros exorbitantes para poder obter crédito. Realmente, os juros bancários no país, nos bancos privados, são muito elevados. Mesmo no Banco do Brasil, dependendo do tipo de financiamento, não é tão simples assim. Como é que o senhor avalia esse aspecto? Quer dizer, por que os bancos não tem, e o que poderia ser feito para que isso mudasse, uma linha de crédito, por exemplo, para facilitar a inovação, de repente uma linha de crédito com juros mais baixos para pessoas que estão querendo empreender nessa área de ciência e tecnologia. Como que o senhor avalia essa parceria aí da iniciativa privada como complementar das políticas públicas em relação à ciência e tecnologia?
Pronto, eu acho que tem algumas iniciativas que nós já tomamos aqui na Câmara, do próprio governo, que tem ajudado, por exemplo, a questão da lei de informática. Você
é verdade.
Produz incentivos dentro das próprias empresas, isso inclusive no Nordeste, como a gente teve um incentivo especial para o Nordeste, tem ajudado muito a criação de polos importantes de inovação. Lá no Ceará a gente está, inclusive, tentando fomentar polos de inovação nessa área, Pernambuco, Campina Grande, Rio Grande do Norte. Então, isso tem ajudado a partir da lei de informática, por exemplo, já é algo bastante importante. A FINEP, e isso é uma coisa que a gente quer discutir hoje, está fazendo um esforço de se nacionalizar, porque quando você trabalha com editais, muitas vezes o grosso do financiamento fica nos grandes centros. Então, se você for ver, 85% do financiamento está no eixo Rio, São Paulo, Sul e Sudeste. Então, nós precisamos também fortalecer essa questão da inovação como política nacional estratégica, criando nichos, né, em várias áreas. E a outra coisa importante é que a própria FINEP também funciona como um banco de fomento à pesquisa. E temos hoje a experiência que queremos hoje discutir e debater, a experiência da Embrapi.
Uhum.
E também algo extremamente importante, que é incentivo às pequenas empresas com recurso subsidiado. Então, é exatamente sobre essa questão que nós queremos ver. Que luz que nós podemos colocar dentro da questão orçamentária e de políticas públicas para incentivar o setor. Uhum. É exatamente isso que nós queremos ouvir. A Confederação Nacional da Indústria, a Embrapi, o CNPq, a FINEP, o Ministério de Tecnologia, para que a gente possa, quem sabe, daqui também, até fazer um novo redesenho de uma nova audiência pública, para a gente ouvir, por exemplo, as startups.
Uhum.
Eu acho que as startups no Brasil hoje, nós temos que ter uma preocupação, e aí tem várias experiências hoje, o próprio Facebook está abrigando startups em São Paulo, o Hospital Albert Einstein em São Paulo também está abrigando startups da saúde. Você tem várias outras iniciativas hoje de grandes grupos que estão abrigando startups, incubando startups acelerando essas startups para que a gente possa dar oportunidade à juventude que tem uma ideia e que essa ideia possa ir para frente e transformar isso em produto. Uhum. Às vezes, um pequeno incentivo no modelo de negócio faz uma diferença enorme. Então, é isso que a gente está querendo também estar discutindo nessa audiência, para que a gente possa construir uma agenda na comissão para a próxima legislatura.
Uhum. Agora, o governo brasileiro já lançou dois planos aí em relação à Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Um em 2012, que pretendia aí levantar em torno de 75 bilhões de reais de investimento até 2015, e um outro plano foi lançado em 2016, com um plano de médio prazo, a implementação aí de políticas públicas para esse setor. Esses planos eles funcionaram, deputado, de um certo modo? Como é que o senhor avalia aí? Eles alcançaram o objetivo? Esses valores foram investidos? Que balanço o senhor tem aí desses planos?
Esse é um dos objetivos nossos da audiência. Nós queremos exatamente que o governo e as entidades que estão aqui prestem conta desses planos, né? Nós entendemos que muita coisa foi feita em várias áreas, né? Muitos avanços, mas tem uma oportunidade nova que surgiu aí a partir de 2016, que é o marco legal. Eu vou dizer, nós temos muito, Edson, em traves burocráticos. Eu vou dar um exemplo para você que foi resolvido com a lei, mas que ainda, por exemplo, não se tornou ainda uma prática no setor. Uhum. Muitas vezes um grupo de pesquisa que está com uma inovação sendo produzida, ele vai na FINEP, busca um projeto, vai no CNPq, busca um projeto, vai em outra agência local do seu estado, tipo a FAPESP São Paulo, ou a FUCAP no Ceará, ou outra agência, e ele termina conseguindo. Aí nesse projeto aqui ele conseguiu financiar equipamentos.
Uhum.
Aí naquele outro saiu equipamentos e saiu pouco custeio. E aqueles equipamentos que ele adquiriu num projeto, ele, digamos, não precisa mais. Antigamente, você não podia, como pesquisador, transformar o recurso de custeio em equipamento e equipamento de custeio. Isso você travava todo o investimento, que muitas vezes o pesquisador ele aplica em mais de uma agência para que ele possa ter a garantia do seu financiamento.
Uhum.
Hoje nós conseguimos, com a emenda constitucional 85, garantir que para uma pesquisa, um projeto, você possa fazer a transferência de rubrica para facilitar o projeto.
Uhum,
seja justificado, tal, não sei o quê. Mas ainda assim, tanto na Constituição, você tem várias instituições que ainda não transformaram isso em rotina.
Uhum.
Ou seja, porque tudo, cada um fica com a burocracia. Então, isso também nós queremos entender se até que ponto o marco legal também está facilitando a vida dessas empresas. Porque muitas vezes é também dinheiro, financiamento, mas muitas vezes a estrutura e os processos burocráticos travam o desenvolvimento da pesquisa e da tecnologia do país. Então, isso é também algo que a gente quer capturar dessa audiência pública.
Constituição essa que já traz um capítulo inteirinho dedicado ao desenvolvimento científico e tecnológico, né? Que é bom que se observe.
Exato.
Deputado, enfim, a partir dessa audiência pública, a expectativa do senhor, então, é de que haja aí um fomento, um crescimento maior dos debates em torno desse assunto, enfim, uma provocação aí tanto ao poder público quanto à iniciativa privada, para que a gente possa ter essas respostas que justamente a audiência está querendo exatamente questionar, né?
Exatamente, Edson. A gente quer, a partir daí, capturar o estado da arte,
uhum,
do setor hoje, das empresas, das universidades e dos setores da academia e da área de fomento,
uhum,
né, do governo, tá certo? E construir uma agenda daqui, de sugestões para o próximo governo, como também construir uma agenda de seguimento e acompanhamento da área na próxima legislatura, e aqui já, por exemplo, me parece que algo extremamente importante é a gente já fazer uma nova audiência ouvindo, por exemplo, as startups.
Uhum, com certeza.
Na área de ciência e tecnologia, na área de saúde, na área de alimentos, na área de bebida, então, porque são várias startups hoje que estão produzindo. O que elas estão encontrando facilidade, e como é que a gente pode fomentar a inovação no Brasil. Eu sempre digo, inovação é o conhecimento produzido na universidade, na academia, de um lado, e o CNPJ do outro. Porque o CNPJ é aquele produto que vai para a sociedade, para beneficiar a sociedade através das empresas.
Uhum.
Esse percurso, ele tem aí o que a gente chama de um vale da morte, que muitas vezes uma inovação, uma ideia boa, se ele não ultrapassar o vale da morte, e ele chegue a ser um produto e seja colocado para a sociedade, aquela ideia, aquela inovação morre. Então, o papel do governo, o papel das agências de fomento, o papel das empresas é pegar essas ideias de inovação, colocar uma tábua, ou seja, uma ponte, para que essas ideias ultrapassem o vale da morte e tragam seus benefícios para a sociedade que precisa tanto em várias áreas. Esse é o desafio.
Muito bem. Participação aí do deputado Odorico Monteiro, ele que é do PSB do Ceará, conversando aqui com a gente sobre a questão da inovação científica e tecnológica. Vai ser debate hoje aqui na Câmara dos Deputados, numa audiência pública. Deputado, muito obrigado aqui por participar com a gente. E caso só apareça lá para comer carneiro, eu vou estar por lá, viu? Provavelmente.
Tá bom. É só eu que agradeço. Pois é, vamos comer esse carneirinho lá. Ali a vantagem da culinária cearense é que de um lado você tem a comida do sertão com a tapioca, com o carneiro maravilhoso, e do outro lado você tem uma lagosta com o
caldinho sim.
Na praia. Então,
bom também.
É um privilégio. O caldinho de sururu que é uma maravilha.
Isso.
Obrigado, deputado, pela participação. Bom dia, grande abraço.
Um abraço.
Tchau, tchau. Tá, participação, deputado.